Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma história bem interessante lá do final do século XVIII. É sobre a tentativa do Império Austríaco de colonizar partes da Polônia, que tinham acabado de ser anexadas, sabe?
Isso mesmo. E o foco é num lugar bem específico, a Ordem de Zamość, uma propriedade enorme.
A nossa análise se baseia num artigo já clássico sobre o tema do Richard Orlowski, de 1967.
Legal. Então, depois das partições da Polônia, a Áustria queria, digamos, germanizar e desenvolver essa nova província, a Galícia.
Exato. E a aposta era nesses colonos alemães. A ideia, pelo menos no papel, é que eles seriam um modelo. Mais eficientes na agricultura, mais leais ao império.
Existiram até leis para incentivar isso, né? Umas patentes imperiais, T1, que abriu mais as portas para agricultores. E é desses agricultores na Ordem de Zamość que a gente vai falar mais.
E o que a gente quer entender aqui é, como foi essa experiência na prática? O que foi oferecido? Como foi o assentamento? E o que aconteceu de verdade por lá?
Bom, para começar, a propaganda austríaca foi pesada para convencer os donos de terra poloneses a aceitarem os colonos. Usaram um tom bem conciliador.
Elogiando as alemães, imagino?
Sim, pintando eles como o ideal. Trabalhadores, sóbrios, obedientes. E, por outro lado, muitas vezes as autoridades austríacas criticavam os camponeses locais, né? Diziam que eram preguiçosos, desobedientes.
É importante a gente só relatar isso, né? Sem tomar partido dessas visões da época.
Claro, é o que a fonte descreve como sendo a visão das autoridades. Para convencer os proprietários, tinha também o lado financeiro. Um subsídio de 50 zloty rentes por família. Era um bom dinheiro.
E promessa de lucro futuro com colonos mais eficientes, imagino.
Exatamente. E parece que deu certo, pelo menos no começo. O chefão lá da ordem, o ordinate Andrei Zamoyski, topou receber gente. Coisa de 90, talvez 100 famílias ali por 1784, 1785.
E o governo austríaco deve ter usado isso como exemplo, né? Olha, até o Zamoyski aceitou.
Com certeza. Foi uma vitória de relações públicas para Viena.
Tá, mas o que foi combinado com essas famílias? O que elas recebiam de fato?
Olha, o acordo era bem detalhado. Cada família ia receber uma parcela de terra, cerca de 23 morgs, o que dá mais ou menos uns 3 hectares. Uma área boa para a época.
E essa terra vinha de onde?
Geralmente de áreas não cultivadas, as chamadas pustik, ou até mesmo da reserva do próprio senhor, o folvark. E a posse era tipo um arrendamento hereditário, sabe? Em fiteuse. Dava uma segurança de longo prazo.
E não era só a terra, né? Tinha casa, estrutura.
Isso. A ordem tinha que fornecer uma casa básica, quarto, cozinha com forno, chaminé, além de estábulo e celeiro. Os colonos tinham que ajudar na construção, mas a estrutura principal era fornecida.
E ferramentas, animais, como começavam do zero?
Também estava previsto. Recebiam animais, cavalos, bois, vacas, uma porca e ferramentas básicas, tipo carroça arado. Mas isso era a crédito.
Ah, tinham que pagar depois.
Sim. Depois de 6 anos de carência, em 6 parcelas anuais. E tinham que manter o inventário, a qualidade dos animais e ferramentas.
Entendi. E as obrigações deles? Era só pagar esse crédito?
Não. A principal obrigação, depois de 3 anos de isenção, era pagar uma renda anual em dinheiro, o tinch. O valor variava um pouco com a qualidade da terra.
Isso era diferente da servidão mais comum na época, né? Pagar em dinheiro.
Sim, era um sistema um pouco mais moderno. Ainda tinha algum trabalho obrigatório, a panchisna, mas era bem limitado e pago, coisa de 8 a 12 dias por ano, dependendo do acordo. E, claro, pagar os impostos normais para o governo austríaco.
E direitos? Eles tinham alguma proteção?
Tinham, sim. Direito de vender a propriedade depois de 15 anos, de preferência para outro alemão. Não podiam ser expulsos sem mais nem menos, precisava da aprovação do Círculo de Zamość, que era a administração austríaca local, e podiam pegar lenha de graça nas florestas da ordem, mas com limites.
Parece um pacote bem completo, né? Tentaram pensar em tudo no papel.
No papel, sim. Mas a gente sabe que a realidade, bom, ela costuma ser mais complicada.
Com certeza. Onde eles foram assentados e como foi a chegada?
Foram espalhados por várias aldeias da ordem. Nomes como Bialobrzeg, Korchów, Ruzanias, Zamk aparecem nos registros. E sim, os problemas começaram cedo.
Imagino a tensão com os camponeses locais.
Pois é. Houve preocupação de que eles perdessem terras, embora a promessa fosse usar áreas vagas ou da reserva senhorial. E para a própria administração da ordem foi um desafio. Preparar a terra, arranjar madeira, ferramentas, distribuir o dinheiro inicial, não foi simples.
E aí vem o ponto central que o artigo levanta. Parece que os acordos começaram a ser quebrados, né? Pelos dois lados.
Exato. Do lado da ordem, ou dos arrendatários que gerenciavam partes dela, começaram a surgir cobranças extras, os Narzut, que não estavam no acordo. E parece que exigiram mais trabalho forçado do que o combinado.
Mais panxígena? Por quê?
Provavelmente por falta de mão de obra nas terras da própria ordem. Mas para os colonos que vieram com a promessa de um sistema diferente, isso deve ter sido um balde de água fria.
E os colonos, eles cumpriram a parte deles? Aquela imagem de trabalhadores modelo se confirmou?
Nem sempre. O Orlovsky aponta que houve resistência em pagar o tins. Alguns negligenciaram as fazendas, outros simplesmente abandonaram as terras e fugiram.
Sério?
Fugas?
Sim.
E também houve conflitos por causa de madeira retirada ilegalmente das florestas, problemas com embriaguez e dificuldade em manter os registros que eram exigidos, tipo os livros da terra e dos pagamentos. Aquela imagem idealizada da propaganda, bom, ela não bateu com a realidade em muitos casos.
Então o resultado final dessa primeira leva não foi o esperado. Eles não revolucionaram a agricultura local.
Pelo que a fonte indica, não houve essa demonstração clara de superioridade agrícola, pelo menos não no início. O próprio Ordinat Zamuyski parece ter ficado meio decepcionado.
Ah, né? Como a gente sabe disso?
Ele se mostrou bem relutante em aceitar mais colonos depois dessa experiência inicial. E tem até casos registrados de terras que foram abandonadas por colonos alemães e acabaram sendo entregues para camponeses locais, os Ludzi Krajowy, o que ia contra o acordo original de priorizar alemães.
Que reviravolta! E o que aconteceu com esses colonos no longo prazo?
Com o tempo, muitos deles e seus descendentes acabaram se integrando à população local, se polonizando.
Então, o que essa história toda nos mostra, no fim das contas?
Ah, eu acho que mostra bem aquele choque, né? Entre um plano grandioso do governo, cheio de incentivos, propaganda, quase uma engenharia social, e a realidade no chão. As dificuldades práticas, os atritos, o comportamento das pessoas, tanto dos administradores quanto dos colonos. Tudo isso acabou minando o plano original.
Uma boa lição sobre os limites do planejamento, talvez. É interessante que o artigo menciona que, apesar desses problemas todos no final do século XVIII, o interesse em trazer colonos alemães para a ordem voltou com força no século XIX, principalmente depois de umas reformas lá por 1833.
Exato. E isso deixa uma pergunta no ar, né? O que será que mudou? Foram as condições econômicas? A administração ficou mais eficiente? Ou talvez as expectativas dos dois lados tenham se ajustado, porque essa colonização posterior foi vista, aparentemente, como mais viável.
Uma ótima questão para a gente ficar pensando. E com essa reflexão, a gente encerra a nossa conversa de hoje. Muito obrigada pela companhia nessa exploração.